O Carlos de Cascavel, um grande abraço ao Guto Silva. Eu gostaria de deixar aqui o comentário dele aqui. Cresceu 9%, parabéns, agora esse ano vai crescer menos. É, deve crescer menos, em razão, inclusive, da estiagem, a própria safra. Quando a gente fala sobre agricultura, que tem dado grande contribuição para a economia paranaense, economia brasileira, os números não devem ser tão favoráveis. Não,
essa é uma pergunta importante do Carlos, porque, de fato, nós tínhamos uma super safra que puxou o número do Paraná, sobretudo no primeiro trimestre, né, alavancado pelo agro. Mas os indicadores industriais e serviços também têm crescido. Mesmo nós tendo problema de estiagem, de quebra de safra, a nossa expectativa é um crescimento acima dos 5% para 2024. Nesse patamar significa o seguinte, que é de fato ainda um crescimento muito acima da média, na média global, quase o dobro, né? O triplo foi esse ano, o dobro principalmente de 2024 da média nacional. Então o Paraná tem sido essa locomotiva, né, do agro, do serviço, da indústria, puxando o Brasil para cima.
Aí o Brasil que deve crescer, os números oficiais devem ser divulgados 3% em 2023, o próprio relatório do Banco Central, que é divulgado semanalmente, aponta um crescimento menos de 2% para esse ano de 2024 no Brasil.
Né? Exatamente.
Se o Paraná cresce 5, cresce 4, por exemplo, já cresce o dobro da média nacional.
O dobro. E essa pergunta, por quê? Né? Uhum. É esse conjunto, as coisas estão acontecendo no Paraná, o governador tem se empenhado para trazer investimentos, tem muita empresa vindo para o Paraná, muitos investimentos, tirando do gargalo os históricos, que é a questão rodoviária e infraestrutura, senão o investimento não vem. Então, eu estou muito confiante que, né, com essa política econômica agora, com juros reduzindo e o ambiente de negócio que nós temos aqui, puxado pelo agro também, nós vamos ter um ano muito, muito positivo.
Falando de infraestrutura, logística, a gente sabe das limitações, e não só no Paraná, mas no Brasil, precisamos avançar bastante. Em relação ao pedágio, como que está caminhando?
A lote 1 e 2 já em curso, né? E agora, eu acho que no final de março já estejam operando, né? E o lote que interessa muita região aqui foi dividido, lote 3 e 6, né, e 4 e 5. Então a expectativa nossa era listar o mais rápido possível, mas eu acredito pela demanda agora do TCU, essa é a minha expectativa, lote 3 e 6 a partir de julho, agosto, e lote 4 e 5 aí para outubro, novembro, final do ano.
Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de política, que é uma sugestão aqui do ouvinte Elton. Ele fala sobre a eleição presidencial de 2026, ele faz referência, inclusive, à entrevista de ontem para Todo o Brasil, aqui do estúdio da CBN Cascavel, no Show Rural, quando o Carlos Alberto Sardenberg perguntou ao Ratinho sobre 2026 e a possibilidade de ele ser um candidato de direita. E ele tem falado, não é, secretário, que ele não está preocupado com a direita, com a esquerda, ele está preocupado em fazer a diferença, em desenvolver um bom trabalho e para que as coisas realmente aconteçam. Mas o ouvinte sabe da influência do senhor do governo, do trabalho, e ele pergunta, Ratinho, será mesmo candidato à presidência da República? O senhor vê esse desenho?
Vou dar um meu palpite aqui, sim. Eu acho que o Ratinho reúne grandes condições para ser uma dessas figuras nacionais. Primeiro, tem um governo bem avaliado, com entregas substanciais, jovem, dinâmico, bem posicionado no jogo nacional. E uma reflexão que eu tenho feito e discutido é muito sobre a polarização, né? Que fala, está muito polarizado. A polarização é esse nome de evolução da democracia. Todas as grandes democracias são polarizadas. Republicanos, democratas nos Estados Unidos, Partido Trabalhista Conservador na Inglaterra, todas as grandes nações são polarizadas. O que a gente não pode permitir é que o radicalismo da polarização contamine as relações sociais. Nós vamos ter que conviver. O direito e a esquerda vão ter que conviver. Nós temos uma sociedade. Mas no campo das ideias, elas é assim em todo mundo. É polarizado. O Brasil não vai despolarizar. Nas eleições municipais nós vamos sentir isso, nas próximas eleições nacionais vamos sentir isso, e quando a gente olha essa polarização do campo da direita, temos grandes governadores, bons nomes, né? Tarcísio, Zema, o próprio Ratinho, eu acredito que o Ratinho tem condições de despontar, porque tem muita entrega, está finalizando o seu ciclo como governador, e conhece, já foi parlamentar, conhece o Congresso, conhece a dinâmica política, e eu tenho certeza que essa metodologia do Paraná pode impulsionar pela primeira vez um governador paranaense, um paranaense, a um jogo nacional de elite. Nós nunca tivemos um presidente da República. É lógico, depende de muitas variáveis, é muito complexo, mas eu acredito que o Ratinho reúne muitas condições. Eu trabalho com ele, sou suspeito para falar, mas olhando um pouco do ponto de vista pessoal, é inteligente, trabalhador, correto, sabe? Faz o feijão com arroz bem feitinho, com tempero. Eu acho que é isso que o Brasil precisa, sabe? Uma dinâmica que possa olhar o social também, que possa cuidar. Nós temos um país desigual, não podemos tampar o sol com a peneira, mas por outro lado, que é desenvolvimentista, que quer progresso, que traz desenvolvimento. Eu acho que o Ratinho reúne essas condições e é de fato um grande player no debate eleitoral dos próximos anos.
E a relação com o governo federal, que é de esquerda, atualmente não tem trazido nenhum prejuízo para o Paraná, algumas decisões de repente lá de cima?
Não, eu tinha entendido. Olha, o presidente foi eleito para governar o país e eu fui eleito para governar o Paraná. Eu tenho que manter uma relação institucional e buscar os recursos. O Paraná contribui tanto para o Brasil. Nós somos aí, nos tornamos a quarta maior economia, a gente gera emprego. Puxa, é natural que a gente tenha direito à parte do bolo orçamentário para trazer investimentos para o Paraná. Então, isso é uma relação institucional, mas, naturalmente, cada um no seu campo. A posição do governador é muito clara, né? E nós estamos remando aí de forma muito prática, em cima de uma agenda de projetos que possam beneficiar a população do Paraná.
Vejo mensagens aqui de ouvintes fazendo referência, inclusive, também ao presidente Lula. Quero lembrar que o Dilvo Grolli, ele fez aquele convite formal como presidente.
Então, eu fiquei sabendo ontem.
E repercutiu bastante com vídeos sendo gravados e fakes, inclusive.
Posso dar uma opinião bem honesta? Bem honesta. Eu fiquei triste com essa repercussão pelo seguinte. Gente, isso aqui é a exposição, é a cara do Brasil. É o agro. E a gente sabe que o Lula fez os comentários dele, esticou essa relação com o agro, que o agro não merece. Mas você gravar um vídeo aqui no domingo, que não tem feira, falando assim, olha, está vazio o show rural porque convidou. Sempre foram convidados os presidentes da República e sempre foram convidados todos os governadores, independente de base ideológica. O show rural é amplo. Então, acho que foi um pouco de má fé de quem fez esse vídeo, né? Ontem, 80 mil pessoas falaram, está baixo. Vamos parar com essa frescuralhada, vamos olhar para frente. Eu acho que é isso. Vamos defender as posições, quem tem que defender o agro, tem que defender esse posicionamento. Agora, não vamos brincar com o show rural. Então, o Dilvo não foi nem mal entendido. O pessoal que fez a bagunça com o processo, que sempre foi assim. Desde que o show rural continua do mesmo formato e quem vê o show rural é ver gente bombando, porque o agro não para. O agro é a força do Brasil.
Falando em bombando, começou a bombar mensagens aqui. E, de fato, mensagens que circularam. Só para se ter uma ideia, eu quero lembrar aqui, complementando o que disse o secretário, estamos conversando com o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento. Na segunda-feira, 53 mil pessoas. Foi o maior número já registrado na segunda-feira. Ontem, 83 mil pessoas. O maior número já registrado em uma terça-feira, porque o show rural acontece de segunda a sexta, oficialmente. Hoje deveremos ter novo recorde. Isso significa que ao chegarmos ao final da feira, deveremos ter um número superior à edição passada, que já foi a maior de todos os tempos. E o fato também, tem gente dizendo o seguinte, que o Dilvo jamais deveria convidar o presidente Lula. Foi um convite, o Dilvo falou aqui ontem, inclusive, reforçando, foi é protocolo, você convida o presidente da República. Se o presidente da República não viria aqui, o Lula não viria aqui, tem ouvintes fazendo menção, não veio por agenda, mas alguns dizem o seguinte, não viria, jamais iria ao show rural. Então, quer dizer, o Dilvo foi realmente...
O Dilvo convidou o Itamar Franco, convidou o Fernando Henrique Cardoso, convidou o Fernando Collor de Mello, convidou a Dilma Rousseff, convidou o Lula no passado, convidou o Bolsonaro, convidou todo mundo. Não vamos trazer para o show rural um debate que não cabe aqui. Nós estamos falando de 5, 6 bilhões de negócios que vão ser girados. Não vamos atrapalhar. E para você ter uma ideia, Zé Roberto, eu estava ontem à noite aqui, sabendo da história, eu recebi uma mensagem do pessoal lá de Castro. Guto, é verdade, está vazio, eu demandei 80 mil. Eu falei, não, está cheio, está bombando, eu sabia que eu estava aqui. Você vê como as coisas repercutem, tem que ter cuidado com essa informação, porque tem muita gente que depende daqui do show rural, tem negócio, tem vida, gente que é empregada aqui, a gente não pode brincar com informação só por causa da política. Vamos deixar a política um pouquinho de fora, vamos curtir o show rural que gera negócio para o Paraná.
Muita gente marcando presença. Se você está pensando em vir ao show rural, hoje é o terceiro dia, quarta-feira, tem quinta-feira, tem sexta-feira e, sem dúvida, muita gente vai marcar presença. E o governo do estado presente, o Ratinho presente, o senhor presente por aqui, as secretarias, não tem como ficar ausente.
Olha, porque é transversal, né? Eu falo, Guto, eu sou secretário de planejamento. O que é que eu tenho a ver com agro? Eu falei, não é só agro. Isso aqui é agroenergia, planejamento, tem que estar conectado. O secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, estava aqui, o secretário Beto Preto estava aqui, da Saúde, todo o secretariado presente, porque aqui, hoje é a capital do estado do Paraná. É o show rural, tudo está acontecendo aqui, os testes cheios, gente chegando, conversando, gente do mundo todo. Então, o governo tem que estar muito conectado para que possa ajudar, auxiliar e sobretudo, ultrapassar os gargalos. Tem que ouvir, tem que pôr o pé na lama, literalmente pé na lama, pé na lavoura, né? Isso possibilita a gente poder errar menos e calibrar as ações para o futuro do Paraná.
O Peninha nos acompanhando, muito obrigado. O Peninha, que é presidente da Sociedade Rural do Oeste. O Jurandir Ambonati, excelente entrevista, boa fala do Guto Silva, muito obrigado. Jurandir Ambonati também nos acompanhando. Quem mais está nos acompanhando aqui? Vamos registrando a audiência. Sérgio Todeiro, o show rural é um sucesso. Quem joga contra é contra o Brasil. O ódio está perdendo. Bom, muitas mensagens aqui, a gente não vai conseguir ler todas agora, mas no decorrer da programação vamos registrando. Tem muitas críticas duras, secretário, em relação ao presidente Lula, mas ele é o presidente, também não tem muito o que fazer.
Né? Vamos ser honestos, eu também não fui eleitor do Lula, tenho posições muito claras, eu sigo aqui meu governador Ratinho, nós estamos em bandas diferentes, mas isso é uma questão que ultrapassa a relação eleitoral, isso é uma questão institucional. É presidente da República, queira ou não queira, é realidade. Então, eu acho que esse é um debate que não pode ser trazido para o show rural. O show rural é isso aqui, ó. Centenas e milhares de agricultores com chapéuzinho, bonezinho, vendo tecnologia, vendo como é que vai melhorar a produtividade e toda essa cobertura, tecnologia, equipamentos. Não podemos perder o feeling, porque o show rural não merece esse debate.
Magno, também nos acompanhando, muito obrigado. Aliás, daqui a pouco nós vamos receber aqui o Zeca Dirceu, que é deputado federal aqui do Paraná, líder da bancada do PT na Câmara, lá em Brasília. Muito obrigado aos ouvintes que estão nos acompanhando, você que se liga na CBN na 93.9. Inclusive, com a presença, já receba informações do ministro, daqui a pouquinho, é isso, produção, ministro Carlos Fávaro, que está sendo muito bem
recebido. Já chegou, já está chegando agora aí, né?
Está chegando, inclusive a nossa reportagem acompanha, daqui a pouquinho o Alexandre Nunes traz informações, já tivemos aqui um outro ministro, né, ministro... daqui a pouco a gente vai ler outras mensagens, os ouvintes também mandando mensagem de áudio. Secretário, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, e a CBN sempre aberta para esse debate, ouvindo todas as linhas de pensamento, de maneira muito democrática, de maneira muito responsável, e dando a contribuição como veículo de comunicação para que o Paraná cresça cada vez mais, para que o Brasil cresça cada vez mais.
Obrigado, Roberto. Para mim é sempre um motivo de orgulho estar aqui com você, já fiz esse elogio em forma muito, muito clara. Você é um dos grandes âncoras de economia do Paraná, sempre faz esse debate importante para a gente poder pensar esse futuro, né? E eu me sinto sempre muito confortável, feliz em estar aqui, podendo compartilhar essas informações. Às vezes a gente recebe a crítica, ela é boa também, nos orienta, não tem problema nenhum em apontar, né? Só não precisa ser mal educado, mas fala, ó, tá errado isso, ok, nós vamos ouvir, vamos processar, mas essa troca é importante com o cidadão, o papel da imprensa com responsabilidade para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar e, se Deus quiser, ter um ano aí maravilhoso para todo mundo.
Muito obrigado.
Obrigado.
Conversamos com o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, acompanhando inclusive a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Muitas outras informações. É o Show Rural, hoje o terceiro dia. E a CBN nessa ampla cobertura. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.